A nova safra de trigo começou no Brasil e talvez, infelizmente, atendendo algumas expectativas, ela começa com uma certa cautela do produtor de trigo que nós não gostaríamos de ver nesse momento. Uma cautela porque tem uma redução diária, talvez que vá chamar um pouco mais de atenção do que a gente esperava. Existe a preocupação do produtor com o risco da cultura, que já é elevado. O seguro é sempre uma preocupação. E esses são assuntos para a gente tratar, além do mercado, claro, com o Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, que já nos faz companhia nessa manhã de quarta-feira. Elcio Bento, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia para você.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Sempre uma satisfação estar falando com vocês.
A satisfação é nossa. Obrigada pela companhia. Elcio, de fato, nessa nova safra, ela não começa com a mesma intensidade, a mesma animação que nós começávamos as últimas, embora frustradas, mas essa já começa com um sentimento um pouco mais pesado. É perceptível entre os produtores de trigo essa preocupação agora, não?
Exato. A gente começa, né, com um sentimento meio negativo no mercado como um todo. A gente teve uma explosão de produção que vai de 2019 até 2022, 2023, que as áreas vinham aumentando porque tinham respaldo de preços bons, né? E, infelizmente, à exceção da safra 22-23, a gente teve duas safras onde a gente teve frustrações climáticas que acabaram impossibilitando boas produções. E o que a gente sente neste ano já é uma redução no início, no plantio. A gente esperava, por exemplo, aí, claro, já tem pessoal do Cerrado que já plantou a safra de sequeiro. Por lá, a gente esperava uma manutenção de área, mas teve uma queda muito acentuada em função de seca, a seca muito forte que a gente teve e atrasou o plantio. Então, o pessoal não conseguiu plantar até o final de março, que é a janela normal. Mas olha só, quem plantou está com lavouras, desenvolvimentos de lavouras muito boas, como se fosse trigo irrigado de tanta chuva, de tantas condições climáticas que estão boas neste momento por lá, que possibilitaria, inclusive, se o pessoal tivesse atrasado o plantio e plantado em abril, estar plantando e tendo bom desenvolvimento de lavouras, pelo menos por enquanto. Então,
sim,
essas incertezas que a gente tem no mercado. Se a gente vem mais para o sul, a gente tem no Paraná, me parece uma situação bastante difícil, né? A gente tem aí números que oscilam entre 12% até 20%, 30%, até tem gente que fala que vai cair essa área, acho um pouco exagerado, o nosso número é mais próximo aos 12%, considerando o que teve de aumento de milho e safrinha, mas mesmo assim vai ficar trigo sem em pousio, né? Sem plantio. O Rio Grande do Sul também, que a gente esperava tivesse uma elevação de área mais acentuada, também não tem uma elevação tão grande. Acho que os principais fatores que tu elencaste já no início da conversa, tem a questão de crédito, a questão dos últimos anos que foi complicado, a questão climática que tem sido muito cruel, né, com o produtor nos últimos anos, tudo isso traz um cenário de incerteza. E mais recentemente, a gente tem também internamente um esfriamento da questão de preços por questões principalmente de mercado internacional e de câmbio.
Elcio, ontem eu entrevistei um dos coordenadores de política agrícola da CNA e ele falava justamente sobre como o plano safra, por exemplo, 25-26, deve ser um dos mais desafiadores dos últimos 15 anos e uma das demandas centrais é o seguro. A semana passada eu entrevistei o Hamilton Jardim, diretor da Farsul, conhecedor profundo de trigo, e trouxe essa mesma preocupação que você vem trazendo. O trigo, ela é uma cultura delicada, uma cultura que exige muito do produtor. Os custos estão elevados e os seguros estão mais curtos, né, Elcio?
Exato, e é uma cultura que é sensível ao clima. O clima, o trigo precisa ter umidade para o plantio. Tem que ter frio, ou é bom que tenha frio quando está germinando, está desenvolvendo vegetativo. Um pouquinho mais adiante não pode ter frio. E lá no final não pode ter chuva. Então, as incertezas são muito grandes. Então, a gente que é apaixonado por trigo e olha assim, não, o cenário de preço não está tão ruim. A gente tem um cenário global que tem desafios, tem questões pontuais e delicadas, mas ainda assim é um cenário fundamental de queda de produção. Ele diz, mas a safra vai reduzir, o clima está vindo bem. E aí a gente olha e entende um produtor que, por exemplo, no Paraná, vem pela terceira safra que teve complicações significativas. No ano passado, muito clara, né, com aquelas geadas que tiraram, sei lá, metade do potencial de produção. Rio Grande do Sul, há 2 anos, 80% da safra foi prejudicada pelo clima. E aí não tem um seguro que garanta que em momentos mais complicados o produtor tem algum respaldo, certamente essa é uma questão bastante importante. O Hamilton Jardim conhece bem essa parte, né? A Farsul trabalha bem essa parte, e de fato tem toda essa incerteza que vem em relação ao que a gente pode ter de que teve de frustrações. O que me preocupa um pouco é se olhar muito para o retrovisor e acabar perdendo oportunidades mais adiante, de um clima que tende a ser melhor, de uma questão mercadológica que hoje é afetado por uma questão que não é de mercado, que vem afetando muito a questão, enfim, da guerra tarifária, enfim, das incertezas que vêm de fora do mercado e não de dentro dos próprios fundamentos do mercado. É, claro, vai entrar uma safra no Caionote, tem tudo para preço firme para baixo, mas em termos gerais, a gente está numa situação de abastecimento que não é para desespero em termos de preços internacionais, que é o primeiro um dos pilares para a formação de preço. O câmbio vem caindo, mas também com toda a incerteza, com todas as loucuras fiscais que se tem no Brasil, a gente não imagina um câmbio voltando a patamares muito abaixo do que estão agora. Então, tem uma conjuntura de mercado, de fundamentos de mercado, que não são tão ruins assim. Então, aquela situação que a gente teve de uma euforia, que a gente chegou a produzir 11 milhões de toneladas e parecia que todo mundo falava que até 2030 a gente teria autossuficiência, agora se tornou um cenário de pessimismo que também acho exagerado. Assim como achava aquela questão de se atingir uma autossuficiência muito rápido, também um otimismo exagerado, parece-me que agora também a gente tem um pessimismo também um pouco demasiado.
Elcio, como é que o cenário internacional hoje de mercado, e nós sabemos que ainda vivemos, né, como você pontuou, esses fundamentos que vão equilibrando esse pessimismo que o mercado ou o mercado brasileiro vem vivendo. Como é que o cenário internacional de formação de preços hoje impacta a nossa formação de preços, a nossa efetivação de negócios, vis-à-vis do que a gente está vendo de produção? Vamos ter uma redução de área, vamos ter menos oferta, estamos atentos ao clima. Como é que esse cenário internacional impacta nas decisões dos players do mercado aqui no Brasil, não só produtores, mas compradores e vendedores em todas as pontas?
Perfeito, boa pergunta. Porque o que a gente vê, o mercado vive muita expectativa. E a gente via, sei lá, há 15 dias atrás, a gente tinha uma situação que o mercado era autista. Nessa queda de braço de comprador em vendedor, o produtor estava em vantagem. Os argumentos do produtor, um longo período de entre safra, preços internacionais caros, um dólar que estava batendo em muitos momentos 6, eram fatores muito favoráveis ao lado do vendedor, porque era um sentimento de mercado autista. O que aconteceu? Nessa virada aí da segunda quinzena de abril, mas especialmente nessas duas últimas semanas, a gente viu o mercado começar a inverter. Nesse início de semana, os preços na Argentina, olha, estamos falando de mercado internacional, recuaram no FOB cerca de 10 dólares. E por que recuaram no FOB cerca de 10 dólares? Porque as bolsas norte-americanas estavam despencando. Estavam vindo os menores patamares atingidos desde julho do ano passado, no pico da ingresso do safra do ano passado. E vem caindo ainda, hoje recuperou um pouquinho, mas preços internacionais caíram, preços como um todo caíram, a referência norte-americana caiu, e essa conjuntura internacional, que vai além dos fundamentos, vamos dividir o que é fundamento e o que não é fundamento. Fundamentalmente falando, a gente tem o Hemisfério Norte já na iminência da colheita. A partir do final do mês de maio já tem trigo norte-americano entrando. A Índia já está colhendo. Então, os grandes produtores, de onde tem mais de 90% do trigo no mundo, vão começar a colher. E isso gera uma pressão de queda. Isso é fundamental e isso é normal que aconteça. O problema é que essa queda, ela está sendo acentuada por algo que não é de mercado, é extra-mercado, enfim, exógeno ao mercado, que é a questão ainda das incertezas. Tem a questão da guerra da Rússia, que não se decide se vai, enfim, tem uma trégua, não tem, se vai finalizar, se não vai. Parece ainda que vai continuar, né? Não tem sim, aquela ideia do Trump de acabar em um dia a guerra parece muito longe de acontecer. E a questão tarifária, da guerra tarifária, é muito evidente. A gente tem uma incerteza, e se a gente colocar num termo para ser mais simples possível, Estados Unidos vende para a China entre 5 e 10% da sua produção. Mas vende para o leste e sudeste asiático cerca de 60%. Da sua produção, não, acho que é a produção, mas das suas exportações. De tudo que os Estados Unidos exportam, quase 60% vai para a Ásia. E todos esses países foram duramente atingidos por tarifas impostas pelo governo Trump. O que que a gente corre, o que o mercado precifica nessa situação toda, é que essa demanda por trigo norte-americano, estou falando de 20 milhões de toneladas aproximadamente, que tinha 60% praticamente vai para esses países, aqueles 5, 10% que vai para a Índia já não vai mais, perdão, para a China já não vai para a China. Então é a oferta que chega de uma safra que vem normal, dentro das condições normais. Por outro lado, uma demanda por trigo norte-americano que tende a ser menor. Se a demanda por trigo vai ser menor ou tende a ser menor na expectativa do mercado e a oferta vai ser boa, os preços despencam. Os preços nas bolsas norte-americanas estão despencando e a gente já começa a fazer conta da possibilidade desse trigo norte-americano que não encontra mercado no mundo chegar no Brasil, que não tem nenhuma retaliação e ainda tem uma isenção para a chegada de trigo aqui, pelo menos para 750 mil toneladas de trigo de fora do Mercosul, ou isenção de taxa, com tarifa externa comum zerada. Então, o Brasil pode ser uma origem desse trigo norte-americano, essa possibilidade do trigo norte-americano chegar, inclusive no Brasil, que é o quintal argentino para vender trigo, derruba, perdão, as cotações na Argentina, e com um câmbio mais fraco, traz essa mudança do cenário e do sentimento que a gente vê aqui dentro do Brasil, que hoje já é mais um cenário baixista, muito mais para baixista do que para autista.
Bom, o que que hoje está puxando? A gente está vendo, inclusive, se citou essa questão da safra do hemisfério norte já prestes a começar, né, na iminência da colheita. Como é que você está avaliando essa safra, Elcio, e o impacto disso sobre os preços? Hoje, na Bolsa de Chicago, os futuros do trigo voltaram a subir. O que que está motivando esse movimento?
É, a alta de hoje, ela não tem nenhuma. Aquela questão, está subindo hoje porque caiu muito ontem, né? Então, é muito mais correção técnica. O cenário continua ainda sendo essa questão. E, fundamentalmente, você tem uma safra que, em termos globais, agora, essa próxima semana, ou daqui 2 semanas, não sei bem é certo, mas enfim, até o dia 10 de maio, o USDA divulga o primeiro relatório, e vocês que acompanham aqui, fiquem atentos, esse é um relatório que traz a oferta e demanda de mundial, de todos os países, expectativas de produção, consumo, estoques, enfim, todos os países. Aí a gente vai ter um primeiro farol para a gente estudar os fundamentos para a próxima temporada. O que a gente vem vendo nos Estados Unidos é uma área que reduziu, teve uma queda, segundo o relatório do final de março, pequena, mas sim uma queda. Se a gente coloca aqui em hectares, seriam tipo, cerca de 300 mil hectares, é pouco para uma safra do tamanho dos Estados Unidos, mas pequena. E ainda assim tem a trigo de primavera que pode ter com. Muito provavelmente o milho ganhando espaço, podendo roubar a área de soja e também de trigo, talvez até uma queda maior. Mas, de um modo geral, quando a gente vê as condições das lavouras, vem boas. Não quer dizer que já está consolidada uma safra boa, mas vem boa. A safra na Europa, que o ano passado foi extremamente difícil, este ano, se a gente pega as condições de lavouras da França, são condições boas. Tem regiões que estão mais complicadas, mas também vem com a safra boa. A Rússia vem com a safra que tende a ser maior do que ano passado. A própria Ucrânia deve produzir mais. Então, aqueles países que tiveram dificuldade o ano passado, principalmente os países da União Europeia e do Mar Negro, nesse caso Mar Negro, mais a Rússia, esse ano devem produzir ou ter uma produção normal. A pergunta que a gente ainda não consegue responder é se a produção deste ano vai superar o consumo. Alguns anos, nos últimos 5 anos, em 4 deles, o mundo produziu menos do que consome. Mas, fundamentalmente, a gente tem sim um cenário que começa a ser aquele período de entressafra do hemisfério norte está acabando. Agora, a partir de maio, mas principalmente em junho, julho e agosto, a gente tem uma tendência de ser baixista para o mercado. O que me parece, sim, Carla, aí a questão é que nós temos fatores extra-mercado, esses fundamentos que potencializam o movimento de queda. Não imagino que a gente estaria com patamares de preços que ontem ficou em 5 dólares e 5 por bushel em algum momento na Bolsa de Chicago. Me parece que seriam para preços acima de 5,50 ou talvez até 6, se nós não tivéssemos o fator guerra tarifária, incerteza de um modo geral. O mercado vive de expectativas, não gosta de incerteza, e certamente há uma potencialização do que já seria uma tendência de baixo para os preços internacionais neste momento.
E, Elcio, é impressionante o poder de contaminação de uma situação como essa, né? O trigo pode ser um mercado que vai sentir talvez um pouco menos, mas vem a contaminação de uma forma tão rápida no mercado financeiro de uma forma geral. Se a gente vê o que está acontecendo com o ouro, por exemplo, como que não vai afetar as outras commodities? É inevitável essa rápida contaminação, né, Elcio?
Exato, o mercado é muito assustado, né? Então, se a
Muito.
gente tem uma situação de ativos de risco, o pessoal foge desses ativos de risco. Nem ouro, que era sempre foi o ativo de risco, está sendo considerado um ativo seguro, dada toda a situação que se tem de incertezas colocadas em relação a, enfim, à hegemonia norte-americana, ao poder dos Estados Unidos para ser uma referência mundial. Mesmo o dólar norte-americano tem perdido força. A gente pega o dólar em relação à principal cesta de moedas, tem reduzido, perdido mais força, até mesmo percentualmente, do que perdeu para o real. Quer dizer, então, que essa queda que a gente tem do real, grande parte dela é por desvalorização do dólar. E o que tu falaste sobre o dólar é o ativo mais seguro que o pessoal procura, os investidores procura exatamente. E a gente acha muitas vezes que isso não vai refletir no Brasil, mas vejam que esses preços mais baixos nos Estados Unidos já fizeram com que a Argentina começasse a ter que competir com o trigo norte-americano em outros mercados. Então, os preços da Argentina, eles têm trigo para vender não só para o Brasil. O Brasil é o principal mercado, é o principal que eles, o mercado onde eles chegam mais barato, mas tem que competir em outros lugares. E para competir nesses outros lugares, reduzem preços. Se a Argentina, que é o nosso principal fornecedor, reduz preço e ainda tem a combinação de dólar mais baixo, o produtor lá do interior do Rio Grande do Sul, lá do interior do Paraná, sente esses reflexos de uma política que ele, entre aspas, aí, não tem nada a ver com isso, né? Mas que acaba afetando também na hora da comercialização.
Elcio, para a gente finalizar, a gente consegue trazer alguma orientação, algum conselho, algum acalanto para o produtor de trigo que está nos acompanhando agora e está resiliente, corajoso, fazendo a sua nova safra?
A gente veio, talvez, diferente dos últimos anos. Cada ano é um ano, né, no trigo, a gente sempre fala isso, parece até redundante, a gente está sempre falando. Mas a gente viu um produtor que relutou muito em comprar semente, né? A gente teve uma venda de semente que foi pequena. A gente não sabe até que ponto o pessoal pode estar usando ou vir utilizar semente
Sim.
salva, mas enfim, o que a gente teve foi um produtor que postergou ao máximo que pôde essas compras de semente. Então vem decidindo pelo plantio agora. O Paraná começou o plantio, no Cerrado já foi, o sequeiro foi plantado, já começa a pensar o plantio de irrigado. E a percepção que a gente tem, eu acho que é um acalanto que a gente pode dar, é que em termos climáticos, bom, falar de clima é sempre perigoso, mas a gente teve aí os nossos parceiros na área climática têm indicado que vai ser um ano bom para o trigo este ano, ao contrário do que foi os outros anos. Claro que aí tem que estar dentro da janela certa, tem que escalonar a produção. Mas em termos climáticos, ao que tudo indica, nós estamos trabalhando aí com uma área que vai reduzir no Brasil, mas que com a produção cheia, ainda leva à terceira maior safra, uma produção acima de 9 milhões de toneladas. Que, num cenário negativo, ter 9 milhões de toneladas aí com boa qualidade, se tivermos preços bons, né, preços que cubram pelo menos o custo operacional dessa operação, a gente tem um cenário que tende a ser ainda promissor. Se a gente tiver produção, tiver produto de boa qualidade, a gente tem condições que podem levar, sim, a um período de comercialização mais atrativo. A gente está numa situação aqui que não tem como a gente deixar claro o que vai acontecer, porque depende de uma canetada, né, do presidente norte-americano, chinês, enfim, entrar em acordo, de ter uma situação mais que atenua essa situação de incerteza global. Isso pode mudar e trazer os preços das commodities retomarem uma alta. Questão fiscal aqui no Brasil pode fazer o dólar desvalorizar a qualquer momento também. Tem muita gente que acha que o dólar está no momento aí de compra, né, para quem opera com dólar, porque está numa situação que seria virtualmente um pouco valorizada do real em relação ao dólar. Então, tem variáveis fundamentais aqui, ou melhor, variáveis de base para a formação de preços que pode mudar. O produtor pode fazer a parte dele, plantar bem, usar a tecnologia. Com todas as dificuldades, a gente já falou de seguro, de crédito, de dificuldades. No caso do Rio Grande do Sul, uma safra de soja que não foi tão boa. Mas o produtor, como tu disseste, é um produtor resiliente e um produtor que tem, neste ano, pelo menos condições climáticas que se apresentam, é sempre previsão, mas melhores do que a gente teve nos últimos anos.
Elcio, e para terminar, tudo isso vai ser discutido também numa live hoje às 15 horas no canal das Safras, não é isso?
Obrigado, Carla, pela oportunidade de divulgar isso junto com a tua audiência, que é grande. Convido a todos até para continuar um pouco dessa conversa que a gente teve aqui. Será às 15 horas de hoje, né, pelo YouTube, pode acessar lá. Depois, acho que não, vocês também podem divulgar aí o link do
Vai ficar
YouTube.
aqui,
É
sim.
só. Perfeito, é só acessar e participar. E lá é muito interativo, a ideia é exatamente essa conversa muito clara, pode fazer a sua pergunta, a ideia é exatamente conversar com vocês. Serei eu mais um jornalista aqui da Safras News, né? Eu sou da Safras Consultoria, da Safras News, nossa agência, vai ter um jornalista para moderar e a gente vai conversar com vocês exatamente sobre essas tendências, tudo que a gente tem visto para mercado, no mercado tanto internacional quanto aqui do Brasil. Convite está
Maravilha.
feito, espero todos vocês.
Eu estarei lá. Vai virar notícia no Notícias Agrícolas, com certeza. Estaremos juntos para discutir esse mercado importantíssimo, fundamental para o nosso agronegócio. Elcio Bento, obrigada, meu amigo. Sempre bom estar com você, viu? Volte sempre.
É sempre um prazer, Carla. Um abraço a todos e até mais.
Até mais, Elcio. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, Elcio Bento, analista das safras e mercado. Começou a nova safra de trigo no Brasil. Cautela, atenção e coragem, senhores, porque vai ser importante. Para finalizar, a gente está com preços hoje subindo na Bolsa de Chicago. Rapidamente passando aqui com vocês, altas de 9 a 11 pontos e meio. O contrato maio, 5 dólares e 17. Dezembro, que também é uma referência importante, 5 dólares e 73 centos por bushel. Continue conosco, porque na sequência tem Pecuária e Mercado com Alexander Horta aqui na TV Notícias Agrícolas.